O nome do Senhor seja louvado e glorificado. De todo o coração desejamos as boas-vindas a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e saudamos também de coração todos que estão conectados e têm parte através da transmissão. Deus abençoe a todos juntamente. Nós já ouvimos os maravilhosos cânticos. Qual amigo é nosso Jesus? Quão grande Ele é elevado! Ele nos reconciliou com Deus e nos representa em oração. Ele é o nosso grande sumo sacerdote que tem compreensão com as nossas fraquezas. E como o Senhor nos abençoou ricamente ontem, então estamos convictos que Ele também, nessa manhã, nos abençoará novamente. Nós queremos trazer-lhe a honra. Vamos começar com o cântico número 33 do pequeno livro Se Caminhamos com o Senhor, número 33.
Thank you.
Amém. Cantaremos ainda alguns corinhos, começando com o número 1, eles vêm do leste e oeste. Número 4. Ontem, hoje. Número 5, nós damos a honra somente. Cantaremos ainda o número 20, em breve, virá para nos ler a palavra de introdução, o irmão Schmidt orará conosco. Obrigado. Podemos dizer amém? Em breve. Oh, quão maravilhoso. Nós, você faz parte disso? Faço eu parte disso? Vamos falar amém? Sim, nós pertencemos a isso. Pela graça de nosso Senhor, glória e louvor. Vocês estão alegres por estarem aqui nesta manhã? Ontem, nós vivenciamos a presença de Deus maravilhosamente e sou tão grato a Deus pelo testemunho poderoso que toda a congregação deu, não somente aqui, mas isso foi transmitido em todo o mundo. O testemunho que nós, através de levantar as nossas mãos, testemunhamos que nós todos cremos o que e como a Escritura diz. Glória e louvor. Isso foi para mim, nós que estávamos aqui na frente e que olhamos sobre a reunião, isso foi um testemunho poderoso, uma vivência poderosa. Vocês estão alegres que Deus nos deu essa graça? Não de ensinamentos, doutrinas, creem doutrinas feitas por homens, mas sim nós cremos nos ensinamentos dos apóstolos e profetas, não interpretações de pessoas, mas sim o que a Escritura diz. Nisto cremos de todo o coração. Que o Senhor também nesta manhã possa nos abençoar. Eu quero ler uma palavra antes do irmão Schmidt vir para orar. De 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, a partir do versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Glória e louvor. Temos ainda que dizer alguma coisa aqui? Não. A palavra de Deus fala uma língua clara e nós podemos crer em cada palavra da Escritura. Creio que Davi, no Salmo 33, que cantou, pois os salmos são cânticos, que cantou, a palavra de Deus é verdadeira. Por quê? Porque a palavra do verdadeiro, em todo o seu fazer, ele é fiel. Vamos agora nos levantar para a oração. Grande Deus, que através de Cristo Jesus, nosso Senhor, Tu os revelaste e nos desse graça para reconhecer, como nós acabamos de ouvir, Senhor, a palavra de Deus é verdadeira, porque Tu és o verdadeiro e único verdadeiro Deus. Nós Te agradecemos pela graça e fidelidade. Nós Te agradecemos, ó Senhor, como já ouvimos ontem à noite, que Tu tirasses a coberta e nos desse clara visão, não porque nós fomos, mas Tu destes graça. Também nesta manhã, nós estamos aqui em expectativa. Viemos para ouvir, viemos aqui para trazer a glória ao Teu nome, ó Deus. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, abra as nossas bocas e olhos, ó Senhor, e corações que possam aceitar, ouvidos que ouvem, boca que Te glorifica e olhos que veem os atos que Tu fizeste, que fazes nos nossos dias. Tu faz grandes coisas, Senhor dos céus. Nós Te agradecemos, porque não somente aqui, nós sozinhos, mas como já foi dito, Tu confirmastes no qual o Teu povo elevou suas mãos e testemunhou que Tu és o verdadeiro Deus, que Tu não permites interpretações e não permitisses, mas sim que nós recebemos a Tua palavra, e somente a Tua palavra é que nos guia e nos guiará através do Teu Espírito Santo. Por favor, abençoa-nos aqui, Senhor, e como já foi dito, e todos que estão conectados, Senhor, que estão vindo, estão vendo, ó Deus, abençoa a todos. Nós Te agradecemos, meu Deus, por teres uma multidão como Teu servo que Tu enviaste no nosso tempo, como ele expressou. Tu tens um buquê, Tu colocaste para Ti um buquê de todas as línguas, povos e nações, e todas as cores. Nós Te agradecemos por isso. Tem misericórdia de nós também nessa manhã, de forma especial, dê graça. Unja os lábios através dos quais falarás e poderás falar. Nós pedimos isso no teu precioso nome de Jesus. Amém. Permanecemos em pé. Deve haver uma bênção de criança e os pais pedimos que venham com as crianças para frente. E antes que até que venham, cantaremos um coro. Nosso amado Pai nos céus, nós te trazemos a Hannah, essa criança saudável que tu deste aos nossos irmãos pela graça. Nós te consagramos a ti, receba, Senhor, na tua proteção, abençoe, Senhor, e deixe crescer na tua graça, Senhor. Abençoe os pais, sim, abençoe toda a casa, Senhor, e dá, Senhor, graça. Mantenha tuas mãos protetores sobre esta criança. A ti trazem ela, os pais, e te consagram a ti. Receba no precioso nome de Jesus Cristo. Hannah, seja consagrada ao Senhor para o tempo e para a eternidade. Em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. O Senhor vos abençoou. Pai Celestial, nós te trazemos Teu, essa criança saudável que Tu deste aos nossos irmãos pela graça. Eles o trazem a Ti e consagram a Ti para o tempo e para a eternidade. Recebe-o. Tem misericórdia, Senhor. Mantenha as Tuas mãos protetoras sobre essa criança e também sobre os pais. Dá graça para que possa crescer na Tua graça. Abençoe toda a família, Senhor. A Ti seja essa criança consagrada para o tempo e para a eternidade. Em o santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Seja abençoado. Seja abençoado. Vocês podem sentar-se. De fato, eu gostaria de dizer hoje, antes de sentarmos, eu gostaria de ter lido ainda uma palavra, talvez um versículo, da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, E nós estamos no que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós pedimos agora que o irmão Müller venha e que ore conosco, e também o irmão Hans Heinrich. Venham, amados irmãos, agradeçam ainda ao Senhor. Glória seja ao nosso Deus. Amado Senhor Jesus, eu quero de todo coração te agradecer por eu poder estar aqui mais uma vez entre os meus amados irmãos, e que tu nos abençoas da riqueza da tua graça. Eu te agradeço por tu nos teres dado a compreensão para a tua santa e preciosa palavra. Receba a gratidão e adoração, Senhor amado. Eu te agradeço especialmente pela noite de ontem. Oh, tenha, Senhor, gratidão íntima, que não é somente um falar, Senhor, mas sim que teu Espírito, Deus, testemunha aos nossos espíritos, Senhor, glorificado seja o teu nome. Também que também aqueles que vieram ontem para a frente, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor, seja dado a eles também. Senhor, te peço, abençoe essa reunião nesse dia, fortifica o nosso irmão, para que a palavra venha, Senhor, para que possa cumprir em nossos corações através para aquilo que tu enviaste, Senhor. E isso acontecerá, Senhor, e que seja mantido em nossos corações. Receba gratidão, louvor e adoração em o santo e maravilhoso nome de Jesus. Jesus, amém. Amado e fiel Senhor, com corações gratos, nós chegamos aqui diante da tua face para te agradecer, Senhor, que tu nos desse a conexão para a vida eterna, a conexão para a tua verdade, para a tua palavra, para o teu atuar hoje, para que reconheçamos a nossa hora. Tu nos abriste os olhos e abriste os corações para reconhecer o que tu fazes hoje. Amado Senhor, nós te pedimos também nesta manhã que tu possas falar e atuar, para que todos possam encontrar essa conexão. Amado Senhor, para que todos possam ser preparados para o glorioso dia do teu retorno. Nós te agradecemos pela mensagem clara que nós pudemos ouvir. Nós te agradecemos, amado Senhor, que tu tens um enviado também para esse tempo, que tu abrisse os nossos corações para reconhecer o que tu fazes hoje. Amado Senhor, nós te pedimos de todo o coração que teu Espírito possa estar atuante agora, no ouvir a tua palavra, dá revelação, Senhor, dá o acesso, Senhor, para aquilo que tu falas, queres falar a nós, para que todos sejamos preparados e que a plena fé possa surgir, que todo o povo seja abençoado, no nome de Jesus Cristo. Amém. Somente crê, somente crê. Amém. Vocês podem sentar-se. É simplesmente poderoso. A palavra de Deus nos fala nos toca e nós nos encontramos renovadamente na palavra, também nesta palavra que João, o apóstolo, através do Espírito de Deus, direcionou a nós, que nós reconhecemos o verdadeiro, que a coberta foi tirada de nós, e não somente que nós o tenhamos reconhecido, que nós estamos no verdadeiro, e Ele é o verdadeiro Deus, além do qual não há outro. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor por tais palavras, pela certeza que Deus não faz palavras vazias, mas sim diz o que Ele pensa, e o que Ele pensa, Ele disse. Nós estamos no verdadeiro. Muitas saudações de todos os lugares, e graças a Deus, também os Estados Unidos também se move, a palavra do Senhor caminha e cumpre aquilo para o qual foi enviada. Saudações da Ucrânia, saudações da Rússia, saudações do irmão Oleg, de Portugal, saudações dos irmãos de Angola, de Moçambique, saudações de muitos do Brasil, saudações do irmão Nhague, saudações do irmão Mamba, Austrália, saudações do irmão Joaquim, saudações do irmão Adonis, saudações da África do Sul, saudações, sim, saudações especiais de Havana, de Cuba, também lá, grandes coisas estão acontecendo para a glória de Deus. Saudações do irmão Presesco, saudações do irmão Nambani, saudações do irmão Lupondo, saudações de Makendabe, saudações do irmão Colonge, saudações do irmão Alexander, do Tartaquistão. Sim, quem sabe onde isso fica? Ele sabe. Mas ainda saudações de Abidjan, da Hungria, da Bulgária, o irmão Rashid, o irmão Lutica, mais umas saudações de Portugal, saudações de Kishinev, saudações do irmão Richard, saudações do irmão Kapanem, saudações do irmão Joseph de Atlanta, ele esteve conosco em Tucson, saudações ainda do irmão Chauffeur, e Lupendo escreve mais uma vez, Lunga USA, Mashi, filho do meu velho amigo Mashi, da Índia, mais uma vez saudações de Toronto, saudações do irmão Shibango. Nós somos gratos que o Senhor nos liga com todos que estão ligados com Ele. E somos simplesmente gratos que não representamos alguma direção de fé, mas sim, nós cremos como a Escritura diz, e que nós nos encontramos de novo lá. Sobre os acontecimentos atuais, nós não entraremos em maiores detalhes. Muitas coisas estão acontecendo também, aquilo que o irmão Branham disse em relação ao carro automático, que dirige por si mesmo, que simplesmente, através de algum apertar de botões, recebe a ordem e então ele dirige. Através do nosso país, na região de Baden-Württemberg, foi dada a permissão que até tratores possam dirigir, serem dirigidos automaticamente. Nós vimos tudo o que o irmão Branham, em 1933, o que foi mostrado e revelado, nós vemos em cumprimento e em ligação com seu ministério. Ele repetiu Lucas 17 muitas vezes, nos dias quando o Filho do Homem se revelar, será como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, que seria assim, nós todos contamos, mas que haveria uma lei ligada a isto, que legaliza isto. Vocês todos viram, nos Estados Unidos da América, uma mulher que trabalha no cartório de casamento, ela se negou de fazer então o casamento de um casal homossexual e está agora na cadeia, porque o país definiu, e é uma lei, se tornou lei, que ela tem que fazer o casamento se ela trabalha no cartório de paz. Ela tem que, e agora ela está em prisão até que reconheça a lei, então ela pode seguir adiante. Quem pode compreender isso ainda? Quem pode ainda ordenar isso? Vamos falar mais uma vez, que seria assim. Contra isso temos nada, porque a Escritura tem que se cumprir. E na Constituição alemã, está no primeiro artigo, que a dignidade de cada pessoa é intocável. Cada um tem o direito de viver como ele decidiu para si. Mas que o que está errado seja colocado como certo e o certo seja colocado como errado, isto passa, de fato, cada medida. Mas também isto tem que ser assim para que a Escritura se cumpra. Então nós vemos as negociações com o Vaticano e Israel, com todos os países vizinhos de Israel. Tudo caminha em alta velocidade e todos percebemos que, de fato, está caminhando ao fim e nós podemos elevar nossas cabeças, mas mesmo assim estarmos sóbrios, mesmo se sabemos que a libertação do nosso corpo está, de fato, muito próxima, permanecemos sóbrios. E quem quiser casar, case. Permaneçam sóbrios em cada forma, na profissão, na vida, o que quer que seja, permanecer sóbrios até o último momento. Eu recebi um convite para no próximo ano, em dezembro, de falar em uma grande conferência onde pessoas do Vietnã, do Camboja, de toda a região se reunirão. Isso deve acontecer em dezembro do ano próximo. Mas esse irmão, eu escreverei, me seria melhor, seria em dezembro desse ano, que em dezembro do próximo ano. Quem sabe se ainda há tanto tempo, se é dado ainda tanto tempo, mas seja dado graça ao Senhor. Nós temos até, como vocês perceberam também, até para o próximo maio, nós planejamos uma viagem a Israel diretamente após o nosso primeiro domingo em maio. Vamos ver. Assim, se Deus quiser, e se ainda estivermos sobre a terra, então deva acontecer. Em todo caso, trata-se que nós com os dois pés estejamos, permaneçamos sobre a terra e no coração ligados com Deus e independentemente de onde nós estejamos, que nós estejamos cientes que cada momento pode ser o último. E já naquela época, o irmão Branham disse: eu não vejo mais além do que se deveria cumprir-se tudo que se refere ao tempo do fim e deve acontecer antes do retorno do Senhor, já se cumpriu diante dos nossos olhos, e nós podemos hoje, após 50 anos, ainda melhor podemos julgar, porque toda a profecia do tempo do fim, de fato, se cumpre diante dos nossos olhos. O povo de Israel está na terra natal e nós vemos quão difícil é para eles, mas o Senhor também preparará um fim nisto e um novo começo pela graça. Pela noite de ontem, nós somos simplesmente gratos, mais uma vez gratos, que Deus tirou o véu, a coberta, que temos a visão, recebemos a visão clara, não somente a cortina no templo se rasgou para que o lugar santo, santíssimo, com a arca da aliança se tornasse visível, porque na arca da aliança foi trazido o sangue e o juízo daquilo que estava dentro da arca da aliança. Em palavras de Deus, o juízo, o julgamento foi tirado de nós. Nosso Senhor e Redentor foi com seu próprio santo sangue, entrou no lugar santo celestial e de uma vez por todas, como fiel sumo sacerdote, trouxe e lá o sangue do novo pacto está ainda hoje. E a multidão comprada pelo sangue tem acesso livre ao trono da graça. Não há mais julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor. Ele tomou sobre si a pena, cada maldição, cada pecado. Ele tomou sobre si e nós recebemos a plena redenção e perdão. Sim, no dia da salvação, o Senhor nos ajudou e por isso somos de coração gratos. A palavra foi lida, seja de 2 Coríntios, no capítulo 4, foi, e aqui meus olhos caíram, sobre o versículo 5, em 2 Coríntios, capítulo 4, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Não nós, quem somos nós? Também isto, irmão Branham repetidamente disse, especialmente quando as pessoas queriam glorificá-lo e queriam batizar no seu nome, o que veio sobre os seus lábios? Eu sou um de vocês, eu sou um que recebeu graça diante de Deus, somente vaso, santo mestre, mas preenchido com o teu poder. E assim como está escrito aqui, permanece assim. Porque não nós, o que eu deveria pregar a partir de mim? Não, nada. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e como nós lemos de 1 João 5, e nós estamos no verdadeiro, nós ouvimos a verdadeira palavra de Deus, e a veracidade de Deus nos penetrou, e estamos na verdadeira palavra, no verdadeiro Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, no versículo 6, em 2 Coríntios, capítulo 4, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Onde está o amém? Onde está o amém? É quem resplandeceu, ele é o mesmo. No princípio ele disse, seja a luz, e se tornou a luz. O mesmo, aqui está escrito, vamos ler todo o versículo, mais uma vez, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Isto é evangelho. Isto é pleno evangelho, plena salvação que Deus, pela graça, nos deu. Em Atos, capítulo 4, há um versículo muito especial, Atos, e aqui é o versículo 20, Atos 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós, que somos testemunhas com os olhos e ouvidos, nos tornamos assim, não podemos, da nossa parte, impossível, não podemos deixar, nós temos que falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Aqui se tratava do que o nosso Senhor, na sua primeira vinda, o que Ele fez. Os discípulos foram testemunhas com seus olhos nas reuniões do nosso Senhor. Eles ouviram quando ele disse ao coxo, pegue, ao aleijado disse, pegue a tua cama e caminhe. Eles estavam lá quando leprosos foram purificados. Estavam lá quando Lázaro foi ressuscitado. Estavam lá quando 5.000 foram alimentados com 5 pães. Eles estavam lá. E podiam dizer após, é impossível que nós nos calemos, nós fomos testemunhas e nós temos que falar aquilo que nós vimos e ouvimos. Irmãos e irmãs, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Isso nós podemos e temos que ressaltar, que nós, nesse tempo, encontramos graça diante de Deus. Ficamos silenciosos e nos sentamos aos pés, pudemos nos sentar aos pés do Senhor e pudemos ouvir as santas palavras da sua boca. E então, e nos mover essas palavras em nós. Não falar sobre isso, mas sim movê-las em nossos corações, movê-las. Assim foi com Maria. Ela moveu aquilo, o que lhe foi dito. O que Deus diz não está para discussão, mas sim para que nós creiamos e que nos seja revelado, e que sejamos introduzidos naquilo que Deus nos prometeu. Eu pensei hoje na palavra de 1 Tessalonicenses, é uma palavra que nós repetidamente lemos e que leremos também adiante. Mas se tornarmos conscientes disso, que não houve um período de tempo no qual tais palavras com tal certeza podem ser proferidas aqui como no nosso tempo. Vamos ler alguns versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque isso dizemos a vocês a partir de uma palavra do Senhor. Não eu penso, talvez, mas sim como o assim diz o Senhor. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, versículo 15, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, quem restará nesta geração, no nosso tempo? Isso não aconteceu há 100 anos ou há 2.000 anos? Isto acontecerá no nosso tempo. Nós, os que ficarmos vivos, que até o retorno, até a vinda do Senhor, ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. E então, aqui em detalhe é relatado como acontecerá, porque o mesmo Senhor, não um mensageiro, não um profeta, porque o mesmo Senhor descerá do céu quando vier o chamado de acordar. E o chamado de acordar é agora feito a todos os povos e línguas. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz para que todos acordem, porque todas as virgens adormeceram. Então veio o chamado de acordar, o brado de acordar. Vejam, eis que o noivo vem. Levantai-vos para encontrá-lo. Vamos ler mais uma vez, a partir do princípio, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito claro, muito preciso. Sobre isso, nada precisa ser dito além. Assim como está escrito aqui, assim acontecerá. Então, no versículo 17, depois, diretamente após, quando os mortos em Cristo tiverem ressuscitado, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos e irmãs, em todos os lugares há problemas, em todos os lugares há problemas, mas em todos os nossos problemas nós podemos confiar no Senhor e sabemos que o fim será coroado. Quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E por isso, o que quer que venha, o que quer que vá, que vai, isso nos estará mais próximos do Senhor, e na fé nós somos firmados. Então, diretamente em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 1, nos é dito diretamente, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, mas acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E agora versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, não a nós, a eles. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Isso está direcionado àqueles que não reconheceram o tempo e a hora. No versículo 4, nós somos mencionados, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Simplesmente Todo-Poderoso, como também Paulo foi guiado para escrever os detalhes, para que nós, nesse tempo, tenhamos uma orientação direta divina, e também isto nós compreendemos do que se trata nesta paz de Israel. Se trata de Israel, de Israel, de Israel. Irmãos e irmãs, Graças seja ao nosso Deus, que abriu a nossa compreensão para a Escritura e que nós, de fato, que nós pudemos ordenar os acontecimentos bíblicos, os acontecimentos atuais biblicamente, e nós também, como noivo do Cordeiro, nos deixamos ordenar biblicamente. E para isso pertence o versículo 23, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Aqui lemos: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele também o fará. Ele cuidará que para a transformação dos nossos corpos não falte nenhum membro, que todos estarão perfeitos, assim como o homem foi criado perfeito à imagem de Deus. Irmãos e irmãs, nós não podemos nos calar sobre o que Deus fez no nosso tempo, e lemos repetidamente as passagens bíblicas correspondentes e nos encontramos na Palavra de Deus de novo. Deixe-me ler de 1 Timóteo para ver aonde pertencemos, aonde a palavra nos ordena. 1 Timóteo, capítulo 1, e aqui nós temos diretamente no versículo 1, onde Paulo se apresenta como aquilo que Deus o determinou, e por favor, simplesmente de uma vez por todas, aceitem e recebam isso. Não um Paulo se determinou, mas sim Deus o Senhor disse: eu te determinei e eu te envio aos gentios para que você possa abrir-lhe os olhos. Eu te envio a eles para que você possa lhe abrir os olhos. Vocês podem ler isso nos Atos dos Apóstolos 20, 22, 26. Um envio para que você lhes abra os olhos. Mas como? Através da pregação da Palavra de Deus, para mostrar a partir da Santa Escritura, aqui está a promessa e aqui nós vemos o cumprimento, para que lhes abra os olhos. Como Deus nos abriu os olhos? Através da verdadeira pregação, da verdadeira Palavra de Deus, o Senhor abriu os nossos olhos, seja a respeito da divindade, a respeito do batismo, da eleição, simplesmente de tudo, sobre a queda no pecado, sobre todo o plano de salvação de nosso Deus, através da pregação, da verdadeira Palavra de Deus, através da revelação de todos os mistérios. Sim, em todo o campo, seja o Velho ou o Novo Testamento, todos os mistérios foram revelados. E por isso, o irmão Branham sempre ou repetidamente se referiu a Apocalipse 10, Embora Apocalipse 10 está escrito no singular do mistério, o mistério de Deus, fala do mistério de Deus, de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado, mas Ele, como último mensageiro de Deus, na sétima, na nossa era da igreja, não foi somente enviado para revelar esse poderoso mistério. Esse é o mistério principal. Sim, a coberta foi retirada. Deus nos levou ao lugar santíssimo, mas, da mesma forma, o Senhor revelou todos os mistérios. E aqui nós falamos que um homem de Deus, no nosso tempo, pôde estar lá e dizer: o anjo do Senhor estava no meu quarto e me disse o que aconteceu na manhã no Jardim do Éden e o que aconteceu na tarde no Jardim do Éden. Simplesmente revelação de Deus desde o princípio. E como nós falamos ontem à noite, porque a sedução aconteceu em corpo carnal de sangue, através de geração estranha, então o Senhor teve que, através de geração do Espírito, teve que ter um corpo no qual Ele pôde vir para nos trazer a redenção e reparar o dano. De fato, todos os mistérios foram revelados, e sem o mensageiro, nós sequer teríamos uma mensagem. O que o irmão Frank saberia daquilo que Deus prometeu para esse tempo? Eu já disse aqui algumas vezes, e eu também escrevo sobre isso, quando em 1949, pela primeira vez, ouvi o nome William Branham em Hamburgo, na rua Bach. Sim, eu não tinha nenhuma noção, mas esse irmão Hall Herman, que ele mesmo orava por enfermos, ele relatou desse dom de cura de um homem que um homem William Branham tinha. Então, em 1951, na Eimsbüttler Straße, no movimento livre pentecostal, então veio um homem chamado Hans Waldvogel, de Nova York, e relatou que Deus estava fazendo o avivamento através de um homem especial, começando esse avivamento, e menciona William Branham pelo nome. Em 1953, eu recebi o livro de Albert Goetz, do editor Verlag, Um Homem Enviado por Deus. Foi publicado por irmão Lindsay em Dallas, Texas, e em mim surgiu então o desejo de conhecer esse, de ouvir esse homem pessoalmente, de vê-lo pessoalmente. E para resumir, então veio 1955, o agosto, onde eu vi e ouvi. Fui testemunha com os meus olhos daquilo o que Deus fez em nossos dias. Então, a ligação que Deus deu por todos esses anos, imaginem, de 1958, cada pregação que o irmão Branham fez nos Estados Unidos da América me foi enviada. E sobre esse ministério que Deus deu no nosso tempo, eu cresci espiritualmente e pude, pela graça, de fato, compreender tudo corretamente. Por que eu menciono isso? Pedro disse naquela época: é impossível que nós podemos nos calar sobre o que nós vemos, sobre o que nós ouvimos e o que nós vivenciamos. E se Paulo aqui, simplesmente, com palavras claras, em 1 Timóteo, No primeiro capítulo escreve Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Sim, um mandado divino, um envio divino, para pregar a palavra do Todo-Poderoso Deus. E se lermos tudo corretamente, também aqui no versículo 3, em 1 Timóteo 1, aqui ele fala ao seu co-trabalhador Timóteo: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Assim é. A veracidade de Deus não permite nada estranho. E através dos ministérios que Deus colocou na igreja, então a igreja é edificada e ajuntada. Através de cada estranha doutrina vem partição. E quando o irmão Green, há cerca de meio ano, então, após isso, ele não pôde mais falar, mas em uma das últimas conversas, ele me disse: irmão Frank, nós temos uma nova partição, nós vivenciamos aqui, e poucos ainda restaram. Agora, nós temos 9 igrejas na mensagem aqui na nossa cidade de Tucson. Isso temos que imaginar, sim. E por que vem? Porque alguém teve a ideia de ser algo, eu quero. Então começa. Não. O que o eu quero volta para Lúcifer, que com seu alto posto como carregador da luz não estava mais contente, satisfeito, e disse a si mesmo: eu quero me elevar, eu quero ser igual ao Altíssimo. E vejam então, nesse elevar-se, ele caiu. Todos têm que permanecer no posto que Deus lhes deu. Nenhum próximo caminho, nenhuma própria vontade determines tu somente. Deus, o Senhor, nos traz de volta ao princípio. Não muitas partições e direções, mas sim de volta à palavra, de volta à palavra. Não mais eu quero, mas sim a tua vontade aconteça, assim nos céus como na terra. E como foi no princípio a igreja foi um coração e uma alma, e Deus abençoou visivelmente, e o que o nosso Senhor prometeu aconteceu, e nós ansiamos que também nas nossas reuniões não somente pessoas vivenciem a graça de Deus e consagrem suas vidas ao Senhor, que nós oremos para enfermos. O melhor seria se é crido debaixo da pregação, porque Deus enviou a sua palavra e os curou. Então, no momento quando a fé de fato se torna viva, e nós sabemos, eu fui pensado aqui, esta palavra fala agora a mim: nas suas feridas eu fui curado. que nós tomemos isso muito pessoalmente, de fato, muito pessoalmente, para nós. Mesmo quando ouvimos o Evangelho, isso tem que nos tocar pessoalmente e falar: Senhor, eu estou perdido, salva-me, tem misericórdia de mim, perdoa-me, me aceite e me receba. Da mesma forma, também sobre a pregação, quantas vezes o irmão Branham disse: vocês que agora creem, coloquem as mãos uns aos outros. As pessoas sequer precisavam vir todas para a frente, bastava que alguns estavam na fila de oração e todos os outros então olhavam o que Deus fazia naqueles para os quais o irmão Branham orava. Então o irmão Branham diz: o Senhor está no nosso meio, Ele está em toda a congregação, orem e creiam agora, orem uns para os outros, ou para vocês pessoalmente, e o Senhor confirmou a sua palavra. Nós não nos encontraremos, não iremos antes de nos encontrar, não nos encontraremos de novo na palavra de Deus, a não ser que nossas reuniões sejam bíblicas, de fato bíblicas, em todas as maneiras. Eu não sei se eu disse isso ontem ou hoje, mas em todos os lugares onde o nosso Senhor, Ele surgiu, aconteceu. Pecadores receberam perdão, enfermos foram curados. A presença de Deus tem que e pode ser revelada, e nós cremos como a Escritura o disse, e cada promessa de Deus é sim e é amém. Irmãos e irmãs, tão certo quanto o Senhor, de fato, através da sua palavra revelada, fala e tirou a coberta, foi tirada de nós. E como nós lemos, Ele que ordenou que a luz resplandeça das trevas, Ele é também que faz a luz resplandecer em vossos corações da glória de Deus. Nós falamos amém. Aconteceu. Contigo, comigo, aconteceu. E nós sabemos precisamente, quando Deus, o Senhor, disse: seja luz, então se tornou luz. Então ninguém mais precisou esperar. Aconteceu. Cada palavra que o Senhor expressou, falou, aconteceu, aconteceu, aconteceu. Da mesma forma é hoje. Aquilo que Deus nos tem a dizer hoje tem que acontecer conosco hoje. Hoje a luz tem que iluminar. Hoje nós cremos de todo o coração também que nós ouvimos a verdadeira palavra, nenhuma interpretação, e que de fato estamos no verdadeiro. Ele é o verdadeiro Deus, e nós, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, e preenchidos com a veracidade de Deus, e a partir de Deus somente pode surgir Deus, e quem é nascido de Deus é uma nova criação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Recebam e aceitem na fé e agradeçam ao Senhor por isso. Então, nós lemos versículo 3, que Timóteo deveria advertir aqueles que estavam proferindo estranhas doutrinas, que devia ordenar-lhes que não fizesse mais isso. O que resta para nós além? E eu posso, de fato, eu posso com, quase com alegria dizer que até hoje, E se somente contemplarmos os últimos 50 anos e partiríamos que eu mantive 3 pregações na semana, então chegamos talvez a 7.800 pregações que aconteceram durante esses anos, independente de todas as envios, transmissões na televisão, em nenhuma única pregação, eu falei sobre algum irmão algo danoso. Em nenhuma pregação eu fiz uma difamação. Não. Eu preguei a palavra de Deus da mesma forma. Eu recebi grande dor e ainda sinto grande dor, ainda hoje, quando falsas doutrinas são proferidas e pessoas são enganadas. A dor eu carrego. Mas aqui está a grande diferença. Eu posso, por cada irmão, eu posso colocar meus braços ao redor de cada irmão. Não por aquilo que é ensinado ou crido, mas o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo, respeita a Deus, e nós não temos nada a julgar. A nossa tarefa é de pregar a verdadeira palavra de Deus, e todos que são de Deus ouvirão as palavras de Deus, terão concordância interior para a palavra. Então, segundo Tessalonicenses, no segundo capítulo, temos aqui o alerta, a exortação. Isso cabe o que lemos aqui no versículo 3, nenhum ensinamento estranho que seja pregado. Por favor, irmãos e irmãs, ouçam atentamente o que eu quero dizer. Como último e final, foi dito a partir de Deus, com referência a todos que não dão fé à verdade. Aqui, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, nós temos a descrição do homem que se eleva sobre tudo o que é Deus e o que é o ministério a Deus. Nós conhecemos essas passagens, mas na segunda parte do versículo 10 está escrito, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda parte do versículo 10, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Esta é uma das passagens bíblicas mais difíceis, porque não receberam o amor da verdade, o amor a Deus, o amor à palavra de Deus. Não tomaram para si pessoalmente, aceitaram e receberam. O que pertence a mim, mas eu preciso aceitar, eu preciso, é um presente de Deus. E por isso, irmãos e irmãs, se está escrito aqui, porque não receberam o amor da verdade. Vocês percebem do que se trata? O amor de Deus, que foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo, nos liga com Deus e com a sua santa palavra. E quem não se deixa ligar e não recebe a palavra da verdade por amor e deixa se tornar sua propriedade, que não mais pode ser tirado de nós, mas sim que nós sejamos parte da palavra, assim como o irmão Branham frequentemente disse, o noivo foi a palavra revelada em carne, a noiva é a revelada palavra em carne, simplesmente todas as promessas que deu à igreja noiva se cumprem agora, e aqui nós temos o amor, a verdade que Deus nos deu, nós tomamos isso como propriedade, nós aceitamos e somos gratos de todo o coração a Deus. Não é teoria, é realidade divina. E como anteriormente nós lemos, nós estamos no verdadeiro. No verdadeiro, e Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Da mesma forma, podemos testemunhar Ele, que no princípio trouxe a luz à existência, a luz separou a luz das trevas. Ele é, Ele mesmo é, que faz a luz resplandecer, fez resplandecer em nossos corações. A coberta foi tirada, a cortina não existe mais, o caminho está livre. Isto é fato divino, se tornou em nós pela graça. Aos outros que não têm esse amor à verdade, não se tomaram isso como propriedade, então está escrito ainda no versículo 11, e por isso, por esse motivo, porque não tomaram para si o amor à verdade, irmãos e irmãs, um absoluto presente de Deus a todos os redimidos. Não crer em interpretações e ser enganado, mas sim crer a Deus, receber a sua palavra e ser traspassado pela verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Vocês podem aceitar e receber isso, se tornou realidade divina conosco. A palavra do Senhor é de fato a luz diante dos nossos pés, uma luz em nosso caminho. E quantas vezes, irmão Branham se referiu à palavra de Zacarias, se tornará luz ao anoitecer. Nós podemos confirmar, se tornou luz, luz se tornou, cada palavra nos foi iluminada, até Apocalipse 10, no seu total, nenhum problema, irmãos e irmãs. Também isto tem que ser dito a todos em todo o mundo, que esperam que alguma coisa aconteça com os sete trovões, ou se vá, se quer virá, e também não irá. Mas aqui está o mistério. E para isso sou grato a Deus, que eu de fato, alguns dias anteriormente, ainda estava com o irmão Branham junto. E, por favor, suportem isso, eu falo algumas vezes duplamente ou três vezes, mas simplesmente vocês têm que compreender o que significa para mim de esse homem enviado por Deus, de conhecer, ter conhecido ele pessoalmente em dezembro de 1962. Ele chamou minha atenção que Deus havia lhe mostrado uma face quando a rua na qual ele morava, quando esta rua, que é muito estreita, era muito estreita, fosse alargada, que então havia chegado o tempo que ele deveria mudar-se para Tucson, Arizona. 18 vezes ele repetiu e disse novamente, mas para mim pessoalmente, em dezembro de 1962, e especialmente quando ele disse que a cerca do seu terreno seria colocada, deitada no seu terreno, então o irmão Frank, ele vê a cerca deitada no terreno, no gramado, e vê os tratores de trabalhar a estrada descendo a rua. Então ele disse, irmão Frank, eu não posso ir a Los Angeles, eu tenho que fazer as malas, e no começo de janeiro nós temos que nos mudar para Tucson. Você poderia, por mim, pregar lá, irmãos e irmãs, para vocês? Isso talvez não tenha muito significado, mas para mim, ser testemunha com os meus olhos. E como Pedro disse, nós não podemos nos calar daquilo que nós vimos, que vivenciamos nos caminhos que Deus guiou o seu profeta, e ter uma direta ligação à mensagem que Deus nos deu pela graça. Vamos resumir mais uma vez o que Deus, o Senhor, faz nesse tempo. Antes de esquecermos, deixe-me mencionar, aconteceu de fato quando o irmão Branham, no fim de fevereiro, esteve lá na montanha, e 7 poderosos trovões estremeceram toda a região, e por isso o irmão Branham, 55 vezes, ele falou disso, que os 7 trovões foram tão poderosos e que nisto, e que lá está a fé, ou seria a fé do arrebatamento, e com referência à abertura dos selos, deve ser entendido. E 7 vezes ele queria bater no púlpito, 6 vezes ele bateu no púlpito e disse, os 7 trovões foram tão poderosos, e então a aparição dos 7 anjos, e então a direta voz, volte para Jeffersonville, porque a abertura dos 7 selos acontecerá. E esta vivência toda poderosa, e o irmão Branham disse até que nesta nuvem, ele foi levado nessa nuvem, e nessa pirâmide, ele viu essa pirâmide dos 7 anjos, irmãos e irmãs. Sim, coisas sobrenaturais aconteceram nos nossos dias, e nós tivemos a oportunidade de ouvir disso, que tudo aconteceu pela graça, e pudemos vivenciar isso. Então, se em Apocalipse 10 está escrito que o Senhor, como anjo do pacto, descerá, e que então, quando ele colocar pé sobre mar e terra, 7 trovões, então deixarão ecoar suas vozes, então nós respeitamos isto com um amém, e falamos assim como foi predito, assim acontecerá. E quem for Apocalipse 10, 4 e 5, perceberá que Deus, o Senhor, sobre o trono, o arco-íris estava cercando, mas quando ele vem como anjo do pacto descerá, e como um leão ele rugirá, pé sobre mar e sobre terra. Então, os 7 trovões do Apocalipse, no capítulo 10, então ecoarão, eles sequer precisariam estar escritos para que eu não precisasse pregar sobre isso, se tivessem escrito, eu poderia pregar sobre isso, mas não foram escritos, então eu não posso e não preciso pregar nada ou falar nada sobre isso. Deus simplesmente não fez simples para nós, para que nós possamos respeitar sua palavra total e plenamente. Não sequer estamos descontentes sobre isso, nós agradecemos ao Senhor por Ele ter guiado todas as coisas tão maravilhosamente e que nós nos deixamos ordenar também. Muito poderia ser dito sobre isso. Nosso Senhor é fiel. Ele finalizará a sua obra no nosso tempo. E como nós dissemos anteriormente, jamais anteriormente, em 1 Tessalonicenses 4, pode dizer com tal peso, pode ser lido e pregado como no nosso tempo. E também que Deus o Senhor, antes do retorno de Jesus Cristo, antes que venha o grande dia, antes do sol perder seu brilho e a lua se tornar em sangue, e que caiam as estrelas do céu, Deus enviou o seu servo e profeta, como também ontem já ressaltamos, para nos levar os nossos corações de volta ao princípio. Eu desejaria que nós, uma vez, pudéssemos contar quantas vezes o irmão Branham disse: a mensagem da hora é de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta ao fundamento, de volta ao ensinamento dos apóstolos e profetas. Então, não uma nova direção de fé, mas sim de volta a Deus, de volta à palavra. Por favor, peguem todas as passagens bíblicas que nós hoje contemplamos aos seus corações, e pensem nisso em Lucas 24, quando o Senhor, naquela época, leu a Escritura e pôde dizer que tudo havia se cumprido. Ele abriu a compreensão dos discípulos para isso. Eles não precisaram explicar mais nada e não precisaram interpretar nada. Eles compreenderam tudo, viram no seu cumprimento. O mesmo vale para nós no nosso tempo. Não há nenhum ponto que deveria ser explicado. O Senhor, de fato, Ele deu graça, abriu a nossa compreensão para a Escritura. Nós cremos aquilo o que Deus nos prometeu, e se olharmos para os últimos 50 anos, quem teria pensado que ainda tanto tempo passaria? Mas também isto é a graça de Deus e a sua longanimidade. Ele não quer que alguns se percam. Ele quer que os últimos sejam chamados para que o número seja completo. Nas bodas do Cordeiro, quando estivermos com Abraão, Isaac e Jacó, com todos os aperfeiçoados do Velho e do Novo Testamento, quando estivermos sentados lá, não haverá nenhuma cadeira vazia. Todos terão um lugar na grande ceia do Senhor. Nós fomos convidados e nós estaremos lá quando o Senhor chamar os seus. Nós estamos agora, quando Ele nos chama agora, nós ouvimos agora a sua voz, e todos que agora ouvem a sua voz, então ouvirão a sua voz quando as trombetas ecoarem e a voz do arcanjo, e quando o Senhor descer para levar os redimidos para a glória, para que nós estejamos com o Senhor todo o tempo. Então, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, em todo sofrimento, em tudo o que temos que suportar terrenamente, com todas as difamações, com tudo. Consolemo-nos uns aos outros com estas palavras. Nosso Senhor deu a promessa que Ele retornaria. Ele nos deu a graça de crer nessa promessa e também isto, o que deveria acontecer, que aceitar e receber. Os últimos anos, Deus abençoou acima de pedidos e acima de compreensão, abençoou. E, de fato, o chamado para fora, a separação e preparação acontece no nosso tempo, em todo o mundo, e que Deus, o Senhor, possa, em todos os povos, em todas as línguas, em toda a terra, possa abençoar a multidão comprada pelo seu sangue, dar graça para que todos possamos crer como a Escritura diz, e que Ele possa nos deixar dar ao amor à verdade e jamais dar ouvidos às falsas doutrinas e interpretações, mas sim de coração crer como a Escritura diz e o que a Escritura diz. Este amor divino que Deus possa colocar em todos nossos corações e nos ligar com Ele e com a Sua Palavra. Sinceros e honestamente falamos, fiel Senhor, aperfeiçoes Tu a Tua obra de redenção, assim como Tu finalizaste a Tua obra de criação, e deixa-nos estar lá para que no Teu retorno nós possamos ser levantados, elevados juntamente. Quanto ainda poderia ser dito? Que todas essas palavras de Deus que nós contemplamos hoje possa cair em um coração grato, permanecer em um coração grato, e que o amor de Deus, o amor à palavra de Deus, amor a Deus e uns aos outros, possa nos preencher a todos, pois tudo terminará. Mas o amor de Deus permanece. E quem permanece no amor, ele permanece em Deus. Ele permanece em Deus. A Ele, ao fiel Senhor, seja a glória, seja a adoração. Mais uma vez, seja dito, nós não seguimos fábulas engenhosas, mas sim a palavra profética, que não permite nenhuma interpretação particular, mas tem que ser vista no seu cumprimento. E esta graça, esse respeito Deus nos deu, que nenhuma palavra profética, que nada na Bíblia permite uma interpretação particular, mas sim o Senhor mesmo, Ele cuida sobre Sua Palavra e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. A nós somente resta uma coisa, a agradecer a Deus, o Senhor, de todo o coração e de toda a alma. Também uns pelos outros, para orarmos, para que ninguém fique para trás da graça de Deus, para que de fato em nenhum de nós se constate que tenha ficado para trás, mas sim que todos de coração creiamos e nos deixemos dar a certeza a partir de Deus que estaremos lá quando o Senhor chamar os seus. Pela graça do meu Salvador, estarei lá. Nós iremos do crer para o ver a Ele, ao único Deus, seja a honra em toda a eternidade, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar, vamos cantar com frequentemente, assim como sou, assim tem que ser. Nós inclinamos as nossas cabeças, permanecemos em oração e na fé diante do Senhor. A palavra de Deus é viva, mesmo se não é pregada em alta voz. Nós também temos que levar em conta os tradutores, mas a palavra cumpre em todos aquilo, para todos que creem aquilo para o qual foi enviada. Ontem à noite, nós deixamos passar o chamado que todos aqueles que queriam consagrar suas vidas ao Senhor viessem para a frente e utilizassem a possibilidade para isso. Hoje eu quero perguntar se entre nós também há alguns que ainda não estão batizados biblicamente. Temos alguns aqui. O batismo pode acontecer. Lá uma mão. Há ainda alguém que não foi batizado biblicamente e se deseja batizar? Nós, de fato, temos nisto também tal privilégio recebido por Deus que podemos sair aqui da casa de Deus e fazer o batismo. Para tudo, Deus cuidou, por todas as línguas, para que a transmissão possa acontecer, que pessoas, como são acima de 170 países, são apoiadas, podem ver e ouvir, ter parte daquilo o que Deus está fazendo atualmente. E como mencionei ontem ainda, também as transmissões não somente da região do Golfo Pérsico, mas além disso, em todo o mundo, não somente como no princípio, os 23, então os 46, e agora 70 estações que foram incluídas para que a última mensagem, o último chamado, seja passado pela graça, para que seja levado a todo mundo, e também todas as outras transmissões que nós temos, seja na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, América, Canadá, Rússia, Romênia, onde quer que seja, irmãos, irmãs, nós vivamos de fato em um tempo muito especial, no período importante, período de tempo mais importante da história da salvação divina. E ninguém deveria tomar-se tempo para pensar ainda, mas sim no momento quando a palavra de Deus passa por nós, para que nós liguemos isto com a fé, para que se torne revelada a nós quem não crê na palavra pregada. Esta não pode ser revelada a ele. Deus somente está ligado com a fé e com aqueles que tomaram para si o amor à verdade e reconhecem a verdade, e a verdade nos liberta de cada erro. E assim, de coração, somos gratos que Deus também cuidou para que em todos esses anos a última mensagem, o último chamado, com tudo que faz parte, seja pregado. Deus é fiel e ainda se cumpre o que o nosso Senhor disse, o Evangelho do Reino de Deus. Tudo o que pertence ao Reino de Deus será pregado aos povos por testemunho. Também isso é muito importante. Me vem agora no coração, irmãos e irmãs, nós não queremos todas as vezes ressaltar isso, mas quem lê Mateus 24 em oração, constatará que o nosso Senhor fala da última geração, de guerras, de fomes, e que a figueira estaria suculenta e que falsos profetas e falsos cristos se levantariam. Tudo foi dito. E quem ainda tomar Lucas 21 para isso, constatará que é falado de falta de conselho, que os povos estarão indo para lá para cá como as ondas do mar. Não há solução para todos os problemas que estão surgindo. É de fato um tempo no qual sentimos, agora chegou o tempo. Mas Mateus 24 ainda finaliza com a promessa preciosa que o alimento no tempo correto seria repartido, irmãos e irmãs. Então, sublinhem isso, que a primeira palavra em Mateus 25, antes de lerem adiante, sublinhem a primeira palavra em Mateus 25. Após o nosso Senhor ter falado sobre todas essas coisas, até a repartição do alimento no tempo correto. E vocês sabem o que está escrito então, não antes e não depois. Então, quando isto tudo acontecer, então o reino do céu será como 10 virgens. Isso jamais foi antes, isto é hoje. Hoje, esta escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus. Então, quando tudo isto se acontece e quando virmos, e assim diz nosso Senhor, quando virdes que tudo isto acontece, então elevai vossas cabeças, porque sabeis que vossa redenção se aproxima. Irmãos e irmãs, hoje nós devemos, com profundo mover do nosso coração, agradecer a Deus Senhor pela última mensagem, pelo seu servo e profeta. O que eu saberia de todas essas coisas se Deus o Senhor não tivesse cuidado? O que vocês teriam sabido se Deus Senhor não tivesse cuidado disso? Que aquilo que Deus revelou ao mensageiro como mensagem em todo o mundo tivesse sido levado? Deus sabia o fim antes do princípio. Ele Ele sintonizou todas as coisas harmonicamente. Tudo nós podemos vivenciar pela graça. Vocês podem ver isso? Vocês podem crer? Vamos cantar assim como sou, assim tem que... Temos ainda alguns que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Temos alguns que de coração têm o desejo de compreenderem tudo corretamente, de serem guiados dentro da palavra, para que não mais sejamos ensinados por pessoas, mas sim todos sejamos ensinados por Deus. Temos irmãos e irmãs que talvez tenham vindo novos aqui e ainda não receberam a compreensão para poderem verem tudo harmonicamente, para crerem e aceitarem. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui para orarmos uns pelos outros e uns com os outros, até que nós todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento e da revelação de Jesus Cristo, até que de fato sejamos uma alma de um coração, e que Deus, o Senhor, possa confirmar a sua palavra. Antes de cantarmos mais uma vez e orarmos, pedimos hoje que nosso irmão de Kinshasa, que ele venha para frente, e o irmão Didier, o irmão Arben está também aqui hoje. Onde está o irmão Arben? Venham então para frente, agradeçam ao Senhor. Nós passaremos saudações a todos, em todos os povos e línguas, mas queremos que o Senhor... Você pode agradecer também, não há problema. Irmão José, irmão Didier. Deus te abençoe.
Dieu notre Père.
Deus nosso Pai.
Ceci nous interpelle. Tu as parlé des événements qui arrivent.
Tu falaste daquele do que viria. Tu falaste do ministério. E tu falaste que o reino seria igual às 10 virgens. Tu deste, Senhor, uma poderosa promessa a Abraão, que a tua descendência te serviria. E eu levarei para fora. Tu também cuidaste para que a tua promessa se cumprisse. Tu guiaste para fora e tu deste a terra da promessa. No caminho, Senhor, alguns foram fechados pela incredulidade, mas a nós tu disseste que nenhum deve ter um coração incrédulo para que caia do Deus vivo. Que graça nesse tempo de viver, nesse tempo. Que graça de ver todas as coisas, que podemos ouvir todas as coisas. E como a Escritura, e que vemos, alguns só podiam vir isso de longe e não podiam viver nesse tempo. Tu nos deste essa graça, Pai, que tu possa nos dar graça, Senhor, que possa nos tirar toda indiferença dentro de nós e toda a incredulidade e tudo que há de rebelde em nós, toda a incredulidade tirar de nós, que a Tua palavra possa tomar influência na vida de cada um. Nós te agradecemos pelo sangue que Tu derramaste, nós te agradecemos pelo amor que derramaste em nossos corações, nós te agradecemos pela promessa. Te agradecemos pela orientação divina. Nós te agradecemos pela verdade. Honra, glória e louvor seja a Ti. Abençoa o Teu servo. Abençoa o Teu povo sobre toda a terra. Abençoa Israel. Em nome de Jesus Cristo. Fortifica nosso irmão Frank e utiliza-o para a edificação do Teu corpo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus esteja contigo. Uma pequena oração. Deus nosso Pai, Tu deste testemunho do Teu amor nós podemos, por isso, ser chamados Teus filhos. Ajuda-nos para que ouçamos. Ajuda-nos para que Te creiamos. E ajuda-nos para que sejamos obedientes a Ti. Que sejamos filhos obedientes. Obedientes à Tua voz, à Tua palavra escrita e revelada. Nós somos consolados. Nós temos o consolo do Espírito Santo. Que a verdade, Tua verdade possa também estar em nossos corações. Que Teu Espírito possa nos guiar em toda a verdade. Amado Senhor, que o Teu amor possa ser derramado nos nossos corações, para que nós amemos a Tua verdade. Nós Te amamos a Ti, nosso Pai, e nós amamos também uns aos outros. Abençoa o Teu servo, abençoa o Teu povo. Nos guarde, Senhor, até o Teu retorno, que nós sejamos ligados a Ti. Tu, Senhor, não serás aceito por nenhuma interpretação. Nós queremos que a Tua palavra, a Tua palavra é a verdade, que a Tua revelação possa estar selada em nossos corações. Caminha adiante Te revelando a nós, Senhor. Eu Te peço isto no poderoso nome, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nosso Pai, nosso Deus, nós falamos muito obrigado, muito grande. Nós Te agradecemos porque a cortina no templo foi rasgada de cima a baixo, por termos acesso ao lugar santo. Nós Te agradecemos também pela coberta que foi retirada dos nossos olhos, porque cremos em Cristo. Nós Te agradecemos, Senhor, pela graça, pela vida eterna, pela promessa, que podemos ir lá onde tu estás. Tu fosses adiante, nos preparar um lugar para que possamos estar lá onde tu estás. Assim, tu também nos desse a tua palavra para que possamos crer na forma original. Que tu possas preparar os nossos corações. Nós agradecemos pela mensagem bíblica do tempo do fim, que nos permite retornar ao tempo bíblico. Nós cremos como nossos pais apostólicos creram. Senhor, obrigado por ter permitido que o verdadeiro amor foi derramado em nossos corações, que tu derramasse em nós através do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos também por ter nos trazido em tua maravilhosa luz. Honra, glória e louvor seja a ti. Nós te agradecemos por teres abençoado o teu servo, ao qual tu confiastes um ministério, para que nós possamos ver a luz e marchar na revelação da tua palavra. Abençoe o teu povo em todo o mundo. Abençoe todos que te servem, Senhor. Pois com uma voz, o teu povo será preparado em face do teu retorno em breve. Honra, glória e louvor seja a ti. Nós partimos daqui cheios de gratidão. Nós temos a certeza que tu nos fortificasses novamente e nós podemos caminhar com os nossos olhos mirando a ti. Tu és o iniciador e finalizador da nossa fé. Que todos os enfermos possam ser curados e que todos os aflitos possam ser libertos. Que todo o nosso coração possa ser consagrado à verdade. Nós pedimos por isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar Tu és digno. Tu és todos nós falamos amém para isto. Nós temos concordância interior para a palavra de Deus. Diante de nós há um fim de semana especial em Abidjan, na costa do Marfim, e lembre-se de mim e do irmão Tati, irmão Jean Lambert. Nós juntos voaremos para lá para pregar a palavra do Senhor. O irmão Jean Lambert é o melhor tradutor do alemão para o francês. O irmão Tati, o melhor tradutor do inglês para o francês. E assim, nós estamos bem municiados para também trazermos a palavra de Deus lá, sim. Somente na pergunta, vocês de fato, de coração, creram? Amém.
im Worte Gottes und das Wort in uns.
Vocês se convertiram, a palavra de Deus entrou em nós, então a nossa vinda valeu a pena. E todos que em todo mundo ouviram, que sejam abençoados. Deus, Senhor, esteja com todos vós, vocês que vieram de todos os países vizinhos, de toda a Europa. O Senhor abençoe também o grupo na Noruega, que me convidou. Deus abençoe em todos os lugares e chame os últimos para fora. Oraremos ainda mais uma vez e então pediremos ao nosso coral para que cante ainda um hino. E todos em paz iremos para os nossos lares. Eu tenho a impressão que Deus hoje falou conosco. Eu tenho a impressão que nós o compreendemos e que a palavra de Deus cumprirá aquilo para o qual foi enviada. O que é agora? Vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Grande Deus, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos a ti por todos os irmãos e irmãs em todo o mundo que na tua graça, na tua palavra, no teu amor, permanecem. Amado Senhor, abençoe a multidão comprada pelo teu sangue, abençoe a noiva do Cordeiro e abençoe a todos que hoje ouviram a tua palavra, que todos possam estar fortificados na fé, irem para suas casas, de fato na fé, que cada dúvida seja retirada e que a ti, ó Senhor, nós possamos dar plena fé e que tu possas, de fato, revelar a tua palavra a nós e falar conosco como um amigo. Fala com um amigo. E eu te agradeço, amado Senhor, que tu tornaste verdadeiro aquilo que tu prometestes. Virá o tempo onde não mais falarei a vós em parábolas, mas sim pregarei livremente. O tempo está aí, não mais em parábolas, mas sim através da tua palavra revelada. Tu falas conosco e nós podemos dizer que te compreendemos. Louvado e glorificado seja o teu santo nome, amado Senhor. Eu peço de ti que este dia, no qual a tua preciosa palavra foi trazida em toda a fraqueza, que em todo poder se torne revelada em todos que creem. E eu estou convicto, diante da tua face, que todos que estão reunidos aqui e todos que estão ouvindo, creiam e receberam a tua, creem, receberam a tua palavra revelada e podem ter parte daquilo que tu estás fazendo atualmente e estarão lá quando tu retornares como noivo para buscar a tua noiva. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Israel, ao nosso Pai nos céus, seja o louvor e a honra trazidos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pedimos agora que o coral venha e nos cante um maravilhoso hino. E todos, então, cantarão junto em seus corações. Nós somos simplesmente também alegres que os hinos são conhecidos internacionalmente. Deus abençoe também o diretor do coral, abençoe os cantores, Deus abençoe. Vocês foram abençoados, aleluia. Vocês creem todos e todo o coração, glória seja ao Deus vivo, aleluia.
Doch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen, voll gibt der Heimat zu. Sie haben
vocês podem permanecer aqui. Nós ainda somente passaremos saudações a todos que não puderam estar aqui. E saudamos também a partir daqui, mais uma vez, a todos, também todos que nos passaram saudações aqui dos diversos países. O Senhor possa abençoar. Vocês sabem, na Nova Zelândia, agora o sol se nasce primeiramente, cada dia começa na Nova Zelândia, e lá, e cada dia, pela primeira vez, o sol se surge lá, e também Deus possa abençoar lá. A Austrália, de fato, em todos os povos, línguas e nações, que todos possam ser preparados. Para mim, esse fim de semana significou muito para mim, e eu espero para todos nós. Venham todos de novo, e o Senhor nos abençoará. Você ainda tem algo? Posso orar? Vamos orar ainda juntos, de todo o coração, agradecer. Fiel Pai Celestial, nós trazemos a Ti a gratidão e adoração de todo o coração, por Tua eternamente válida palavra, Evangelho válido eternamente, pela verdadeira palavra de Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, por podermos reconhecer o dia da salvação, o que fizesse em nós grandes coisas, por termos ou pudermos ouvir o Teu chamado de graça, o Teu chamado de acordar, por nos deixarmos nos preparar para encontrarmos contigo, Senhor. Tu nos preparas, Senhor, Tu mesmo, através da Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Mantenha todas essas palavras em nossos corações, Senhor. Deixa-nos estar ligados contigo, caminhar contigo, até que passemos do crer para o ver, Senhor. Senhor, abençoe todos meus irmãos, perto e longe, Senhor. Deixe a Tua bênção e a Tua paz descansar sobre todos. E se Tu quiseres, traga-nos de novo aqui, na Tua santa presença. Esteja especialmente com nosso precioso irmão quando ele partir de novo, Senhor, para pregar a Tua salvação. Senhor, abençoa também lá na África. Abra, Senhor, os corações, Senhor, e a compreensão para a Tua palavra, Senhor. E liberte, Senhor, as pessoas de toda mistura, de todas as interpretações, para que voltem para a palavra original de Deus, Senhor, para a fé dos apóstolos e profetas, Senhor. Ó Senhor, graças seja a Ti, por Tu, no dia da salvação, teres nos ajudado. A Ti somente nós damos a glória, o louvor e a adoração. No santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor. Aleluia. Amém. Amém.